Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Oh,
Olá, Viver, início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rua de Braga, na RUC de Coimbra, na Miróbriga de Santiago do Cacém, na Vida da Rua dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar da Albufeira, agora também na Sesimbra FM, na Crónica Folk de Mérida e na Grovalização Online. O início hoje com Rita Braga, tocadora de ukelele, musicóloga e respigadora de música de várias épocas e latitudes, acaba de lançar o seu álbum Cherries That Went to the Police. Com mestria, Rita Braga recupera memórias cinematográficas norte-americanas do início do século XX e do Bollywood indiano. Desencanta ainda do fundo do baú rembética grega, folk russa, sérvia e polaca e tropicaliza a canção tradicional açoriana A Lira. Tudo isto a solo com o seu ukelele ou com a ajuda de vários amigos norte-americanos e europeus, como Chris Curlon, que costuma acompanhar Rita Braga quando esta atua nos Estados Unidos e com quem tem um projeto paralelo Chips and Salsa, e Nick Phelps, que costuma colaborar com Tom Waits. Vamos então durante esta hora conversar com Rita Braga. É um pouco marcada pelo ir desencantar no baú, esgravatar um bocadinho em determinados arquivos, músicas de várias épocas, de um imaginário que vem dos filmes, da televisão. O que é que para ti é uma música apetecível que seja da década do início do século XX, seja atual, que mereça a tua interpretação ou reinterpretação com o ukelele?
É uma questão complicada. Acho que foi sempre um pouco intuitivo. São basicamente todas as canções que eu escolhi para o disco e outras que toco ao vivo são canções que eu gosto, ou pela escrita da canção, e se calhar por ter visto em algum filme que marcou, ou pelo intérprete original. E foi feita uma recolha de vários modos, tanto de filmes como músicas tradicionais, que já, uma portuguesa que já conhecia, ou em viagens alguém me ter mostrado algum folk desses países.
Mas não há o poder da imagem também, digamos, o ukulele que tocas, como é que surgiu? Talvez tenha sido um pouco a ver aqueles filmes do Elvis e outros filmes em que apareciam as havaianas a tocar o ukulele.
Sim, penso que sim, acho que é um instrumento muito americano, apesar de ter origem portuguesa.
Ter origem portuguesa, também, dos madeirenses facto, que foram para o Havaí,
sim,
não é?
Sim, essa história também achei bastante curiosa.
Era o cavaquinho que deu origem, ou o rajão,
sim,
Braguinha.
Sim, era o rajão, sim, da Madeira.
Que deu origem ao cavaquinho, uhum. Portanto, isto é, o cavaquinho que deu origem ao rajão,
sim.
Ou à Braguinha,
sim.
Que entretanto depois foi para o Havaí, que se transformou no ukulele.
Sim.
Será mais ou menos isto,
acho,
não é?
Que foi a mistura das duas coisas, foi ter descoberto o ukulele e ter visto essa origem, e achei um instrumento bastante peculiar.
O que é que com o ukulele te permite fazer que não fazes, por exemplo, com uma guitarra? Ou porque o fascínio do ukulele e não tocares uma guitarra?
Em primeiro lugar, o fascínio do ukulele foi mesmo pelo som que ouvi em gravações. Acho que tem um som bastante característico, diferente da guitarra ou do cavaquinho ou de um banjo, né? E depois, a partir do momento em que adquiri o ukulele, ainda demorei um pouco, ainda tocava mais guitarra ou tecletes. Mas à medida que fui tocando concertos, foi-me afastando mais ao ukulele. Acho que é o instrumento mais portátil que eu podia arranjar. Porque eu faço turnês sozinha, ando a viajar sozinha.
Mas a questão, tu tens duas facetas, que tanto tens esta faceta acústica, como também programas sons com recurso à eletrónica, não é?
Sim.
Daí esta pergunta, como é que divides esta... esta vertente de canções feitas com o ukulele e depois tens a outra parte da eletrónica.
Exato.
Que provavelmente são coisas que tu não consegues fazer com um instrumento acústico, não é?
Sim, eu diria que este álbum é essencialmente mais acústico. Quase sempre toquei o ukulele. Tem uma em que eu toquei um teclado eletrónico, um Farfisa. E sim, acho que são facetas diferentes, mas acho que tem sempre um pouco uma marca pessoal e não me preocupo muito que não. Quer dizer, acho que essencialmente toco o ukulele ao vivo, mas por exemplo, se calhar o próximo disco, se calhar já será uma coisa mais teclados. O EP anterior tinha assim umas misturas feitas mais nessa base eletrónica e acho que vão um pouco alternando, não sei.
Este é um disco acústico, mas tem uma série de convidados, porque os temas pediam isso, será?
Sim, eu geralmente toco a solo, às vezes tenho algum convidado em palco, mas geralmente estou sozinha, mas quis apresentar este disco reunindo vários convidados que já conhecia, já tinha colaborado com eles, e quis dar, acho que para... Um pouco também para passar para outra fase, se calhar para voltar mais à minha escrita de canções, queria apresentar este disco sem ser só com o ukulele e ter uma banda que não. Pronto, é uma banda que não existe propriamente, mas reuni cerca de 10 pessoas para contribuírem para o resultado.
Mas ao vivo continuas a ser tu ou tu e um outro músico que te acompanha, sobretudo nos Estados Unidos, não é? Não tens uma banda grande.
Não, não
quanto
tenho.
muito. Duas pessoas,
Sim,
três.
foi um pouco exceção no Teatro do Bairro, para a apresentação do disco. Tive 4 músicos convidados que entraram no disco e tivemos realmente uma banda de 5 pessoas.
Em concerto normal é sobretudo...
Sim, é sobretudo a sol ou em
dueto. E com o ukulele?
Sim. Mas... Com o ukulele também uso umas bases pré-gravadas, ou com o computador ou com o iPod. No mínimo é o ukulele e esse lado também, pronto, para mostrar o outro lado. Depois ocasionalmente também toco guitarra, ou já toquei piano ao vivo, mas isso também depende do tipo de espaços. I'm not a poet, how well I know it. I've never been a raver, but when I speak of you I rave a bit, it's true. I'm all about you, I'm lost without you. You gave my life its flavor. What sugar does for tea,
That's what you do for me. You have a great way, an up-to-date way of telling me you love me. It gives me such a thrill. I know it always will. My head is turning, and just from learning your estimation of me. And as for you, I'll say I feel the self same way. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'd be lost without you. You're the starch in my collar, you're the lace in my shoe. You will always be my necessity, I'd be lost without you. Most girls tell love tales, and you find each phrase dovetails. You've heard each known way, this way is my own way. You're the sail of my love boat, you're the captain and crew. You will always be my necessity, I'd be lost without you.
Tens temas de várias origens, de várias épocas. Parece-me um pouco o ires à procura de temas, sei lá, nos arquivos da Smithsonian Folkways ou algo do género, de ires à procura de discos antigos de 78 rotações editados nos anos 30, por aí. Mas estes temas, tu vais mesmo à procura deles ou eles aparecem, vêm ter contigo?
Acho que a maioria vai ter comigo, não houve propriamente...
E eu faço esta pergunta, sim, como tu também tens formação em etnomusicologia, uhum, não é? Daí haver, digamos, uma,
sim,
sensibilidade a ir buscar músicas,
sim,
de outros tempos, de pesquisar arquivos.
Sim, eu tirei essa licenciatura também, pelo interesse em conhecer a música do mundo e não só. Mas sim, penso que estas músicas vieram essencialmente ter comigo. Talvez tenha havido uma pesquisa, mas mais em... sei lá, em discos antigos, sim, ou em sites. Também descobri muita música em rádios online, mas foi assim um pouco ao acaso, quer dizer, foi sempre crescendo o repertório.
Mas como é que descobres, por exemplo, música em rádios online que tem 50,
sim,
60 anos, não é?
Sim,
ou mais?
Tenho algumas rádios preferidas, por exemplo, agora já há muito tempo não sei se programa, mas uma altura que eu vi o Antique Phonograph da rádio WMFU, que só passa música entre 1880 e 1925, e, por exemplo, descobri imenso repertório do Kalela dos anos 20, que são, hoje em dia já acho que já é reedições, mas há 5 ou 6 anos atrás era, acho que ainda era mais inédito ouvir isso. Ou, por exemplo, o Luxury Music, que que é uma rádio da Califórnia, que passa música dos anos 60, mas também muito baseada em versões, assim um pouco como eu faço, assim, de, assim às vezes de standards, mas com outro tipo de arranjo.
Para além de, dessas ambiências, sobretudo da, da Califórnia, há também neste disco folk do leste da Europa, e aqui temos, por exemplo, um tema grego. Não há uma rembética, não há bouzouki, mas há uma guitarra a fazer um pouco
sim.
o lugar do, do,
é
do bouzouki,
é?
É
o ukulele mesmo.
Ah, é mesmo o ukulele? É. Pensava que era uma, uma guitarra.
Eu descobri esse género de música, rebético, e tinha um disco que... Aliás, ouvi um tema e gostei imenso e arranjei uma compilação da Rough Guide, acho que é. E eu resolvi fazer uma versão. E na altura também estava na Sérvia e tinha um amigo meu também que adorava rebética e deu uma grande coleção. E foi nessa altura que eu resolvi fazer a versão.
Mas não é uma rembética normal, é uma rembética que já tem assim uns ambientes também um pouco de cinema, de mistério, de assim um bocado
sim,
rembética
já é
a ir um bocado a bater no universo de David Lynch, ou uma coisa assim do género.
Pois, mais uma vez eu costumo tocar a sol, essa música no ukulele, e é bastante diferente de todas as outras, porque é uma música onde não há acordes, não há uma harmonia tradicional, por isso, basicamente estou a duplicar a voz e a melodia no ukulele. E sim, quer dizer, a versão que eu conheci é do intérprete mais famoso de rembética, que é o Yorgos Katsaros, não sei se é assim. E era uma gravação bastante antiga, mas quer dizer, eu fiz a versão hoje em dia e convidei, por exemplo, o Bernardo Devlin, que produziu o disco, deu essa ambiência em que soube fumo, que tem a ver com o cachimbo d'água, que na música falam nisso, ou o baixo do Rui, que é assim meio percussivo, partiu-se um pouco para a imaginação deles também.
Os temas ao vivo são diferentes da gravação, e aqui pôde, consoante os músicos que vinham aparecendo para gravar e consoante os locais onde gravaste estes temas, não é? Desde Lisboa, a Ghent na Bélgica, a Filadélfia, a Buenos Aires também, não é? Deu para reinventar estes temas que usualmente acabam por ser versões um pouco diferentes do que aquelas que tu costumas tocar ao vivo.
Sim. Depois houve-se a contribuição de todos os músicos desses sítios que eu não estava. Eu gravei sempre em Lisboa, foi tudo colaborações à distância. Por exemplo, esse músico argentino de Buenos Aires ainda gravou contrabaixo no River of No Return. E sim, acho que deu arranjos bastante peculiares. Por exemplo, esse tal músico, o Ignatz, já era para ter gravado antes e andava a viajar na Europa, não tinha um contrabaixo. E quando finalmente me enviou, já o Hernani também tinha gravado contrabaixo para o River. E o Bernardo, que produziu, acabou por juntar os dois contrabaixos, criou-se uma harmonia. Ou, por exemplo, essa música grega ao vivo no Teatro do Bairro, tinha cá o Chris, que também tocou em várias músicas, e juntou a bateria, ficou assim quase meio psicadélico, que também está uma versão diferente do disco. If you listen, you can hear it call, well, I lost my love.
A carreira é muito a solo, é muito solitária ou acompanhada, mas tens sempre a companhia à distância de uma série de músicos, sejam do jazz, o Hernani Faustino, sejam de outras áreas musicais, de eletrónica, rock. Claro que tu também já fizeste parte de bandas rock, não é? Mas para ti faz sentido esta... construíres a tua...
Sim, acho que é um projeto que o que teu é projeto, solo, mas que vive mesmo de colaborações. Sem,
vivendo colaborações, mas sim. Eles entrando e saindo, não é?
Sim.
Sem haver, sim, digamos, uma integração em algo...
Sim, não há um compromisso, quer dizer, não há uma banda, não é? Mas acho que gosto de tendo essas colaborações, algumas mais regulares, outras assim mais... por exemplo, o Norberto Lobo, toquei com ele num concerto ao vivo... Gostava de voltar a tocar, mas sim, são todas colaborações um pouco efêmeras. Há um americano que toca no disco, que é o Chris Carlone, com quem já demos um nome ao projeto, que é Gypsy and Salsa, em dupla, porque ele vem-me acompanhando em vários instrumentos. Mas sim, essencialmente toca solo e vou tendo colaborações de pessoas de várias áreas, tanto de vários tipos de música como do cinema, o vídeo, também tenho feito várias vídeos para o disco.
É isso que faz sentido, é este projeto, digamos, sim, tu e o Kalel e entretanto os amigos a entrarem e a saírem.
Sim, não, tem funcionado um pouco assim.
Não o projetas como uma coisa maior, porque senão depois também perdes um bocado o espírito, não é? Acabavam por...
É por vários fatores, também por andar em turnê, quer dizer, não podia andar com essa...
Isto é o mais portátil possível.
É o mais portátil e económico, não é? Não podia estar a trazer esses músicos que vivem em todas as partes do mundo, quer dizer, não tenho essa produção... e sim, é um pouco por aí. Talvez ainda venha a formar uma banda se me fixar num sítio, mas até agora tenho gostado deste formato assim a solo, mas com várias colaborações.
Se te fixares num sítio, tu que andas pela Sérvia, pela Polónia, continuas em Portugal, não é? Mas pensas a curto prazo poder fixar-te fora de Portugal, é isso?
Sim, Estou a pensar possivelmente na Califórnia. Estive lá 3 meses há pouco tempo e gostei bastante de São Francisco. Mas ainda não sei, quer dizer, não, essas coisas também levam tempo até uma pessoa ter visto ou ter assim um plano. Por isso vou oscilando entre estar aqui e fazer lá umas turnês de vez em quando.
Mas tens mesmo mercado no mercado, entre aspas, nos Estados Unidos. Isto é, possibilidade de fazer um circuito regular de espetáculos. Uhum. É isso?
Sim.
Mais nos Estados Unidos do que noutras partes?
Também tenho alguns sítios na Europa. Por exemplo, em setembro apresentei o disco em França, em Bordeaux, em Paris, depois em Berlim e em Madrid. E a Sérvia também. Também vou, de vez em quando vou tocando na Europa, mas sim, agora ultimamente tenho ido todos os anos aos Estados Unidos. E a maioria dos músicos que colaboram no disco são norte-americanos.
Como é que foi aparecendo estes contactos e, sobretudo, esta ida para regular para os Estados Unidos? Isto é mais, digamos, as ligações que se criam através da internet, é isso?
Sim, foi. A primeira pessoa foi o Chris Carlone, que já falei antes, com quem tenho esse projeto. E ele mora em Nova York, mas já morou em São Francisco e em Los Angeles e passou-me vários contactos de músicos lá. E acabei por fazer vários amigos também e integrar-me lá num circuito. E depois é uma rede que se vai. São comunidades que existem, de um certo tipo de música, de pessoas que também que se ajudam a arranjar concertos. E acho que me integrei um pouco aí.
Sentes então que há maior abertura e, digamos, um mercado muito, entre aspas, muito aberto para poder ser explorado, é isso?
Sim, já é um país enorme, né? Mesmo só a Califórnia é um estado bastante grande e acho que acaba por haver espaço para tudo. E para o tipo de música que eu faço, encontrei várias pessoas com quem senti afinidades. E com alguma facilidade arranjei também músicos para colaborar lá.
Uhum. E como é que os americanos reagem aos temas que tu tocas em... Claro, tocas em temas cantados em várias línguas, mas sobretudo a temas em português, sejam temas do Zeca Afonso, calculo que tu os cantes, ou temas como a Lira. Como
sim.
É que eles reagem? Sentem curiosidade em saber
sim,
que língua é essa que estás a cantar?
Gostam, acho que gostam bastante quando eu canto em português. Até pedem para cantar mais. Por exemplo, já juntei uma do Chico Buarque também e costumo tocar uma do Zeca Afonso. Sim, eles gostam bastante, mas não se preocupam muito em não perceber a letra. Gostam da música e gostam do som da língua. E acho que eles gostam um pouco do exótico também.
Thank you.
O exótico aqui não é o ouvirmos o ukulele com saias daquelas de palmeiras.
Sim, exótico no sentido de ser...
E aqueles olalás muito, muito entoados, não é? É um exótico de uma outra maneira.
Sim,
se calhar é por causa disso, para eles, a forma como tu tocas o ukulele é novo, ou eles estão habituados a ouvir um ukulele dessa forma mais havaiana, que não é a tua forma.
Pois.
Será isso?
Sim, é esse lado de estar a mostrar um repertório variado e também, apesar de a maioria das músicas até acabam por ser americanas, mas são músicas antigas que muitos não conhecem e também gostam, não sei, se calhar acham curioso também alguém vir de Portugal e estar-lhes a dar uma coisa que eles já não... Pronto, que eles dizem quase que perderam ou que já me disseram isso em Chicago, tipo, que já não... que achavam que agora a música... vi muita coisa que já não gostavam e eu estava-lhes a mostrar assim, coisas deles que eles nem conheciam, às vezes, de filmes. Não sei.
Isso também é um bocado a terraplanagem, não é? Dos média atual, não é? Que se calhar qualquer dia ainda vem algum americano mostrar-nos fado do início do século XX ou outro tipo de música tradicional.
Sim.
Que se tocava no antes das recolhas do Michel Giacometti e que nós não conhecemos, não é?
Pois.
Corremos sempre este risco, não é? O facto de tu interpretares aqui a lira, que é um tema açoriano, que é o único tema cantado em português, poderias ter tocado noutros temas, porque este tema aqui integrado neste conjunto de canções, lá está, de várias línguas, de várias épocas, porque neste caso aqui a lira, tu que também cantas vários temas de Zeca Afonso e outros temas tradicionais.
A lira, pois, acho que é uma música que eu gosto bastante e eu conheço desde sempre. Conheço porque até quando era miúda a minha irmã cantava esse tema e é uma música que sempre me ficou e acho que tem uma fórmula assim mais simples possível, de três acordes, que podia ser quase uma música country, que não, apesar de ser completamente diferente. E acho que esse lado é bastante simples e a letra de uma música que também é um pouco intrigante. Sim, quer dizer, não podia ter sido outro tema, mas acabou por ser a lira.
Mas não te vês a fazer, digamos, um álbum só de repertório português? Para ti o que faz sentido é misturar tudo isto, não é? Épocas, geografias... Não te vês só a recriar temas de um só país, de uma só geografia, não?
Sim, acho que este projeto fecha-se assim um pouco de uma coisa eclética, de várias épocas e em várias línguas. Até podiam ter entrado músicas em mais línguas, que já fiz versões e acabaram por ser essas. Talvez no futuro, se escrever, por exemplo, agora escrevi duas canções em português, talvez aí apareça mais o português, mas enquanto versão não estou a pensar apenas em cantar em português. Gosto dessa de cantar em várias línguas.
Papelito, mano, na tricô. Me rodeio, a mano, em patinchão.
Um país que te é querido é a Sérvia. Já lá estiveste, uhum. Até, digamos, quem assina a ilustração da uhum. capa é um artista sérvio. Uhum. Que relação é esta que tu tens e como é que vives a música deles?
Acabei por ter uma relação bastante próxima com, também com uma comunidade que conheci de artistas sérvios que fazem banda desenhada e música. Foi quando conheci o Zógraf, que é esse autor que fez a capa. Já conheci o trabalho dele e conheci-o na Amadora há uns anos. Ele convidou-me para um festival lá, que foi de banda desenhada, para expor desenhos, mas também para dar um concerto. E até me arranjou um músico fantástico para me acompanhar. E a partir daí fiz lá vários amigos. E acho que é um país um pouco marginal em relação à Europa, mas que é... conheci muitas pessoas bastante criativas lá e cheias de personalidade e gostei imenso, e é um sítio onde vou voltando. E...
Qual é o teu interesse agora, temas por explorar ou por trabalhar, que ainda não tiveste a oportunidade de o fazer, mas que entretanto provavelmente já vieram ter contigo, ou entretanto já os ouviste em arquivos ou nas rádios norte-americanas?
Sim. Há pouco tempo fiz uma versão de uma música sueca, um tema que até conheci pelo Uli Hazelwood, que escreveu as canções para Nancy Sinatra. Ele teve um disco que é Cowboy in Sweden, com uma cantora sueca, e o último tema é essa música. E depois falei com um amigo meu escandinavo, ele disse que até é bastante conhecido, não só na Suécia, que ele é dinamarquês, e acho que as crianças aprendem essa canção, que até achei, não sabia que era tão conhecida, conheci num disco. Essa foi a última versão que eu fiz.
Mas como é que fazes para... cantar um tema cuja língua não dominas, não é?
Uhum. Pois,
como
encontrei,
é que consegues fazer isso?
Eu encontrei a letra online, em sueco, e foi a ouvir o disco e a ver que tentei assimilar, pronto, a pronúncia das palavras, e mostrei esse meu amigo, ele disse que estava bastante.
Mas há línguas. Mais cantáveis ou que com mais swing, com mais que são mais atrativas para o nosso ouvido do que outras,
uhum.
Haverá isso?
Não sei, quer dizer, sim, nós achamos que sim, que por exemplo o italiano ou o inglês, que é a língua que hoje em dia domina, que são línguas mais cantáveis, mas acho que todas as línguas acabam por ser cantáveis.
O sueco é das línguas mais bonitas de se ouvir, sobretudo cantoras como a Sofia Carlson, agora uhum. do folk contemporâneo da Suécia, e outros nomes, Lena Vilmark, uhum. Sei lá, uma série deles, mas penso eu que há línguas que nos são óbvias de uma maneira do que uhum. outro tipo de línguas mais difíceis. E, por uhum. exemplo, estamos na Suécia e vamos para a Finlândia, e a forma como as músicas nos são completamente diferentes. Sim. Também porque as línguas são completamente diferentes também, não é?
Sim.
Penso eu que em ti haja uma maior facilidade em aprender temas de línguas de um tipo de línguas do que de outro, apesar de não as conheceres, uhum. não é?
Não, eu por acaso, em termos de falando em línguas estrangeiras, eu tento ser o mais diverso possível, desde esse tema sueco, a uma música de Bollywood em hindi, ou ao grego, ou as músicas de folk eslavas, que são, acho que o sueco, por exemplo, tem um som bastante diferente dessas outras línguas. Finlandês também já ouvi, ou japonês. Quer dizer, acho que não há assim uma escolha. Acabam por ser a maioria inglês, porque é aquilo que eu conheço mais, ou francês, ou português.
Mas a questão é, terás maior ou menor dificuldade em aprender um tema uhum. de uma língua que não dominas, haverá línguas mais difíceis e outras muito mais fáceis de entrar. Ou para ti é tudo mais ou menos igual?
Sim, acho que cada língua é bastante peculiar e tem uns sons que lhe são características e eu tento assimilar. Não sei se haverá alguma mais fácil.
Swinging of an axe from morning till night.
Mm-hmm.
É o final de mais uma emissão da Terra Pura com as novas e antigas raízes da música tradicional. Durante esta hora tivemos a oportunidade de conversar com Rita Braga, que acabou de lançar um álbum em que o ukulele abraça músicas de várias latitudes, músicas de várias épocas musicais, álbum que se chama Cherries That Went to the Police. Escutámos também ainda um outro projeto de Lisboa, Soaked Lamp, que recupera música norte-americana, blues, folk do início do século XX. E vamos terminar com outro projeto português, com alguns dos músicos que fazem parte dos Soaked Lamp. Chamam-se Lousy Guru e já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Podem ouvir os podcasts em streaming ou efetuar o download dos mesmos. É tudo por hoje, fica então com os Lousy Guru.
My one and true name, her hair soft through my fingers as we the sound of the rain, the sound of the falling rain. The pain was gone just for a moment. Call my name, my one and only name, my one and only name, my one and only name, my
down the street, a choir of drunken men started singing.
La la la.
About love.
talk about the rain.
They talk about the rain.
They talk about the cold.
They talk about the cold.
They talk about the wind, the moon and the snow.